Bom dia, ouvintes da nossa web rádio Audioativo, começando mais um Pontapé Inicial. Hoje, sexta-feira, 18 de outubro, tô aqui com o Bruno César. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvinte. Vamos para mais um programa.
Também tô aqui com a Mariana Magalhães, uma participação mais curta. Bom dia, Mariana.
Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui.
É isso aí, começando mais um programa que todo carioca ama. Vamos então com as notícias do Fluminense.
Fluminense.
Fluminense perdeu ontem para o Atlético Paranaense, em casa, no Maracanã, de virada, balde de água fria, ou talvez um choque de realidade. O que você achou desse jogo, Bruno?
Acho que foi uma mistura das duas, né? Porque o Fluminense vinha em 5 jogos de invencibilidade, 3 jogos sem tomar um gol, mas pegou uma equipe bem capacitada, né? Bem acima das outras equipes que o Fluminense conseguiu vencer ou então empatar. Então acaba que era um pouco esperado, eu até apostei no Atlético nessa partida. Era um pouco esperado porque a equipe do Atlético está de férias, mas está jogando muito bem, né? O Fluminense até começa fazendo um gol com o Frazan, bate e rebate na área depois de um escanteio e o Frazan coloca para dentro.
Primeiro gol dele no profissional.
Exatamente, ficou emocionado e tudo mais. E depois disso, só deu o Atlético, principalmente no primeiro tempo. O Atlético amassou o Fluminense no Maracanã. O Madison chega a um gol logo no finalzinho do primeiro tempo. O Atlético já tinha feito um gol com o Rony, que foi invalidado, que estava impedido. O Fluminense fez um gol também com o João Pedro, que estava impedido.
E também teve o lance do... Esse João Pedro, você falou, inclusive, estava 2 centímetros à frente, foi pouca coisa, e o Marzevedo estava um pouco mais, né?
É mais uma daquelas imagens que a gente fica bastante em dúvida com o VAR, por causa das linhas tracejadas e tudo mais, mas estava impedido de fato, os dois lances estavam impedidos, e no segundo tempo o Fluminense até tenta melhorar um pouco o seu desempenho, o Ganso muito vaiado, até não consigo entender essas vaias para o Ganso, ele não fez uma boa partida, tudo bem, mas ele tenta contribuir com a equipe do Fluminense. João Pedro também muito vaiado, um menino de 18 anos. Menino
que foi bem na partida.
Foi,
né?
Bem. Se a gente for olhar o gol que ele faz impedido, ele começa a partida e dá a jogada, né? E dá um passe ótimo para o Caio Henrique ficar na cara do gol. Então, acho que essas vaias não consigo entender nenhuma explicação para elas.
Acho que assim, esse jogo demonstra bem a diferença que faz a continuidade de um trabalho de um técnico, né? A permanência de um técnico. O Thiago Nunes está há 2 anos já no Atlético Paranaense. O Fluminense vem de 3 técnicos nessa temporada e isso faz diferença, né, Mariana?
Sim, com certeza. Todo trabalho precisa de tempo para poder ser colocado em prática, para poder ficar sólido. Hoje, o futebol do Atlético, para mim, é um dos melhores estruturados em campo. Gosto muito do trabalho do técnico. E eu concordo com o Bruno, eu também não entendo essas vaias, como a torcida do Fluminense vem pegando muito no pé, principalmente do João Pedro, né? É João Pedro. Eu não entendo, realmente. Teve um... Agora é só criticarem a menina lá, a namorada dele, falando que ela é culpada, atacando. Teve gente indo atrás dele.
Teve, depois, há uns dois, três jogos atrás...
E eu acho isso muito delicado, porque é uma das principais joias do time, né? Um dos jogadores que tem tudo para crescer, amadurecer, ser importante no campeonato. E a torcida começou a pegar muito no pé do menino, sendo que ontem ele fez uma boa partida. Então, eu acho que não tem também nenhum motivo para isso, também não consigo entender.
Uma questão também, pensando a médio e longo prazo, o Fluminense vive uma situação financeira delicada e uma venda do João Pedro pode ajudar o Fluminense. E o João Pedro, sendo tão...
Já tá vendido, né? João Pedro foi vendido pro Watford.
Não foi o Marcos Paulo?
Não, o Marcos Paulo tá vendido não. O João Pedro já vai embora agora no ano que vem.
É verdade, peço perdão. Pensei que era o Marcos Paulo.
Foi vendido, mas aí vale até esse PS aí que você falou, porque pode prorrogar um pouco essa venda dele, que ele já foi vendido, mas aí o Fluminense estava tentando pelo menos esticar até meio do ano aí de 2020, mas o Watford não deve deixar, não. Agora, é um jogador de 18 anos que tinha tudo para se esconder na partida, justo por conta dessas vaias. Agora completou 803 minutos sem fazer o gol, Mas acho que, assim, centroavante não vive só de gol, né? Óbvio que é importante, mas ele criou muitas chances de gol e tem conta, botar bastante na conta do azar também, né? No último jogo contra o Bahia, chutou uma bola no travessão e agora esse lance de impedimento que fez o gol, né?
É, acho que ele não faz gol, ele são 9 jogos sem fazer gol, mas eu não consigo entender, por exemplo, o Johnny Gonzalez fez 1 gol nos últimos 15 jogos e não é vaiado pela torcida, sabe? E o João Pedro é, e a torcida do Fluminense tinha que abraçar mais seus jogadores da base e tal, porque é uma base forte, os meninos de Xerém, só que não vem fazendo isso. O Ganso, ele é um jogador que tem um pouco mais de lastro, já é um jogador um pouco mais experiente, pode receber bem essas vaias. Mas o João Pedro, não sei como é que ele poderia entender isso, porque vem jogando bem. Diferente do Ganso, o Ganso de fato não vem jogando tão bem, mas o João Pedro vem jogando bem. O Ganso, eu tava reparando nessa partida e em outras partidas, ele não ajuda muito no ataque, e talvez essa seja a maior decepção da torcida do Fluminense. Mas é um jogador que, pelo incrível que pareça, ele ajuda muito na defesa. Teve um lance, o Atlético Paranaense estava saindo em contra-ataque. No primeiro tempo, ele dá um carrinho no meio de campo e salva, e um carrinho perfeito. Ele não fez falta, é um jogador que...
Deu
bote certo
e ainda ligou o ataque do Fluminense.
Em teoria não sabe marcar e ele deu um carrinho perfeito na bola, saiu já jogando acabou com o contra-ataque do Atlético Paranaense. Então não consigo entender a vaia para nenhum dos dois, principalmente para o João Pedro. E no segundo tempo o Fluminense até tenta fazer uma pressão no começo, mas não consegue. O time estava com pouco repertório ali no ataque e o Atlético Paranaense mata a partida depois. E o Atlético Paranaense perdeu muitas chances, né? O Léo Cidadini sai da cara com o Muriel. Era só colocar pro gol, ele se enrola todo. E o Atlético Paranaense é muito superior que o Fluminense. Infelizmente, essa é a realidade do tricolor.
É, o terceiro jogo seguido que a equipe de Curitiba perde muitos gols, né? Foi assim contra o Corinthians, foi assim contra o Flamengo e foi assim contra o Fluminense, mas dessa vez conseguiu um resultado bom mesmo com os gols perdidos, né?
E só um comentário, né? Gols de Madison, teve assistência de Wellington, torcida vascaína. Sempre pensou o quê? Quando tava no Vasco, não fazia isso.
Dois ex-jogadores do Vasco.
É, e a assistência do Wellington, a gente pode falar, né? Primorosa, um lançamento do meio de campo, colocou no peito do Madison, que dominou muito bem, já dominou no peito, colocando pra frente, nas costas do Johnny Gonzalez, saiu na cara do gol, colocou lá nas redes e depois na cobrança de escanteio também. Madison tá jogando muito bem no Atlético, né? Até me surpreendendo um pouco, ele vem jogando bem. E só faz gol fora de casa também. É o quarto gol dele no brasileiro, é só gol fora de casa. Ele tinha falado antes que ia fazer gol no Maracanã. Fez dois, né? Acho que nem ele esperava um desempenho tão bom. Nem o Thiago Nunes. O Thiago Nunes, quando sai o segundo gol, bota as mãos na cabeça sem acreditar. Me lembrou até aquela cena do Guardiola, quando o Lewandowski fez 5 gols. É óbvio que o Madison é muito melhor que o Lewandowski, né? Mas é um desempenho fenomenal do lateral direito do Atlético.
E as substituições do Marcão no segundo tempo parece que não renderam, né? Ele botou o Ourinho... e também botou o Ourinho, tirou o Daniel e aí puxou o Kai Henrique pro meio e aí botou o Wellington Nem e tirou o Nenê. Acho que o Wellington Nem no lugar do Nenê até surtiu mais efeito, conseguiu imprimir mais velocidade, mas agora o Ourinho na lateral esquerda foi muito mal. Acho que, assim, é um pouco complicado falar porque tá no início, mas claramente já demonstra que não é um jogador de quilate para um dos 12 clubes grandes da Série A, pelo menos não parece.
Um ponto negativo que joga contra ele, que o titular da posição é o Caio Henrique, né? Então, você jogar no lugar do Caio Henrique é muito complicado. O Caio Henrique, que é volante de origem, joga na lateral de esquerda esse ano, não conseguiu ir muito bem no meio, porque tá um pouco perdido, né? Tá acostumado a jogar na lateral esquerda, fica um pouco perdido. Eu talvez até faria uma mudança diferente do que o Marcão fez. Eu não colocaria o Wellington Nem no lugar do Nenê, eu colocaria talvez no lugar do Ganso, porque a torcida já estava um pouco impaciente, a torcida vive uma relação boa com o Ganso. E no ataque, por mais que... Uma relação boa com o Nenê. E no ataque, por mais que eu não acho que o Nenê produza tanto, ele consegue produzir mais do que o Ganso. Então, eu tiraria o Ganso e não o Nenê. Mas acho que o Marcão, no geral, errou bastante nesse jogo. E tentou colocar o Caio Henrique no meio, não deu certo. E o meio de campo foi tomado pelo Atlético Paranaense totalmente. O Daniel não jogou bem, o Alan não jogou bem, porque o meio campo do Atlético é muito bom. Voltou com o Bruno Guimarães, que é um jogador extraordinário, e não deu chance pro Fluminense. O melhor setor do Fluminense é o meio de campo, principalmente ali com o Alan, e não conseguiu jogar nessa partida.
É, o Fluminense agora enfrenta o Flamengo domingo às 6 horas da noite no Maracanã. Fla-Flu, qual a expectativa desse jogo aí, Mariana?
Ah, a gente sempre espera de um Fla-Flu que vai ser um grande jogo. Dois times aí bons, né? O Flamengo, todo mundo sabe, tudo que vem jogando, segue o líder, né? E o Fluminense, apesar da partida de ontem, a gente espera que seja um bom jogo, é clássico, clássico, tudo, qualquer lance pode mudar. Clássico praticamente nunca tem favorito, né? Porque tudo pode acontecer.
Será que a diferença Fla-Flu é muito grande hoje e a gente não conseguiria apontar um favorito?
É, eu acho que pra mim o Flamengo é favorito pra essa partida. Até porque, mesmo com os desfalques e talvez o Jesus poupar dois ou três jogadores porque vai jogar a quarta contra o Grêmio, pra mim o Flamengo é favorito, mas é clássico, né? Então, assim, todo resultado é possível.
É, qualquer coisa que acontecer vai estar dentro do esperado, né? Porque até
menos
se o Fluminense...
uma goleada do Fluminense, né?
É.
Acho que a surpresa seria... Acho que seria até surpreendente se o Fluminense ganhar do Flamengo domingo, né? Não seria nenhuma surpresa o Flamengo ganhar do Fluminense pelo time que tem e pelo futebol que vem demonstrando, né?
É, eu acho que sim, né? O Flamengo que vem de vitória, uma vitória na garra, né? Começou perdendo por 1-0 pro Fortaleza. É... um pênalti que não deu para entender o que o Pablo Mari quis fazer, colocou a mão na bola ali, assintosamente. O jogador do Fortaleza cobrou e marcou o gol. O Flamengo teve aquele jogo dele clássico de posse de bola, mas não teve muita criação, né? É um time até um pouco diferente do normal, não deu show, não conseguiu fazer muitas triangulações, muitas jogadas bonitas, né? Por mais que o Gabigol tenha voltado... Ele tinha muitos desfalques, né? Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, os três jogadores ali do meio de campo que produzem muito, não estavam em campo, então dificulta bastante. A principal esperança do Flamengo era o Vitinho, por exemplo. E por mais que eu acho que o Vitinho seja um bom jogador, o nível técnico entre ele, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta tem um espaço ali. O Flamengo foi pra cima, conseguiu fazer um gol de pênalti com o Gabigol. Gabigol volta e tem gol do Gabigol, é sempre assim, impressionante. E o Renier faz um gol de cabeça no último minuto para liquidar a conta, né? O Flamengo virar e é aquele... O próprio Jorge Jesus falou que é jogo de estrelinha de campeão. Porque é aquele jogo que o Flamengo não jogou muito bem, todo desfalcado, todo remendado, mas mesmo assim, na raça, na garra, no finalzinho... consegue virar a partida e garante os três pontos.
Eu tinha falado que contra o Atlético Paranaense provavelmente tinha sido o pior jogo do Flamengo no comando do Jorge Jesus. É, talvez tirando aquele contra o Melec na Libertadores, né, que perdeu por 2-0.
Estava bem no comecinho.
É,
também.
Bem no começo. Mas esse contra o Fortaleza acho que foi ainda pior do que o último jogo do Atlético Paranaense, mas conseguiu a vitória, né, que é o que importa.
É, acho que na atual situação do Flamengo, o que ele mais busca é abrir pontos, né? Conseguir marcar pontos. Então, acho que por mais que não tenha sido um futebol como o Flamengo tem apresentado nos últimos jogos, como no, apesar de não ter tido todo aquele futebol aquela que o torcedor espera, né? Acho que o mais importante para o torcedor foi o gol que saiu ali no último minuto, que conseguiu garantir a vitória. Porque boa parte da torcida do Flamengo acho que já nem esperava aquela virada, já estava um pouco satisfeita com o empate. Então, acho que... pro torcedor, nesse momento, a vitória foi o que contou mais.
É, e o Renier, que não foi pro Mundial, né? Ficou no Flamengo e fez o gol. Valeu a pena o Flamengo insistir com o Renier no time, né?
Ah, com certeza, né? O Flamengo tava todo remendado, tava com muitos desfalques, por isso que falou pro Renier ficar, bater o pé. E é aquela coisa, né? Eu fico pensando, provavelmente, né? Óbvio que eu não sou jogador e não sou o Renier pra saber como é que ele pensa, mas provavelmente para ele conta muito mais fazer um gol suado, na raça, no último minuto, o gol da vitória do Flamengo garantir os três pontos, do que ir jogar um campeonato sub-17, por mais que seja o Mundial, é o campeonato sub-17, né? Então, provavelmente conta muito mais, o menino tava emocionado quando fez o gol, comemorou bastante, e é aquele gol que... ele, se o Flamengo de fato for campeão, que é o que eu acredito, no final do ano ele pode falar, ah, ali contra o Fortaleza, os três pontos foi por minha causa. Então, marca a trajetória do menino, marca a carreira dele.
É, já tem 3 gols em 4 jogos como titular, são números bons e vem demonstrando um bom futebol. Deve ser titular de novo agora contra o Flamengo e o Diego provavelmente...
contra o Fluminense. Né?
Do Flamengo jogar contra o Fluminense, o Diego provavelmente deve ser opção no banco, voltando depois de bastante tempo, né?
É, eu gosto muito do René jogando. Eu acho que ele tem muita qualidade. Acho que com certeza só amadurecer mais e crescendo cada vez mais. Concordo com o Bruno, que acho que para ele, mesmo por causa da idade, mesmo sendo um mundial, eu acho que para ele foi melhor ter ficado no Flamengo. Ainda mais nesse momento que, como o Bruno falou, muito desfalque, ele acaba ganhando um nome, acaba ganhando um pouco mais de espaço, aparecendo mais. Então, eu acho que para ele, acho que até profissionalmente foi melhor. E é isso, o Diego pode voltar, né? No clássico. E seria uma...
Tudo bem, uma pequena tosse. Pode... Mas enfim, tá, pode prosseguir. Né?
E o Diego já está há bastante tempo aí. Então, acho que seria bom, seria interessante para o Flamengo ter a volta do Diego, poder contar com ele, né? Um jogador importante na equipe. Mas que foi bem substituído. Teve jogadores que fizeram o papel dele. Mas acho que ele é um jogador importante e é bem importante para o Flamengo poder contar com ele.
É, eu acho que a lesão do Diego deu até um pouco de espaço para o Renier subir e conseguir atuar bem em cima, né? Hoje o Diego, Arrascaeta, Felipe Luiz e o Lincoln vão ser reavaliados pelo departamento médico do Flamengo. Há uma expectativa do Diego já estar à disposição para o jogo contra o Fluminense, mas a maior expectativa mesmo é para estar à disposição contra o Grêmio na quarta-feira que vem, né? A volta da semifinal da Libertadores. O único que está um pouco mais abaixo é o Arrascaeta, ele teve uma lesão mais complicada. Óbvio, o Diego teve uma lesão mais complicada, mas já está há mais tempo, né? O Arrascaeta foi recente, mas a volta do Diego com certeza pode ajudar bastante o Flamengo. Nem que ele não comece como titular, até porque até o final do ano tem pouco tempo para ele conseguir recuperar a forma física ideal dele. Mas entrando no segundo tempo, ele pode ser um jogador que pode dar um passe de qualidade, achar um espaço interessante. Então ele pode contribuir bastante para o Flamengo, que vive sempre... Está vivendo com muitos desfalques, né? Seleção brasileira, suspensos, lesões e por aí vai.
Acho que ele seria titular nessa equipe com todo mundo disponível, ele na forma ideal. O que você acha?
Não, acho que não. O trio ali, Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, que são os que mais participam no meio de campo, é bem intocável, né? Eles estão bem acima do Diego, o Gabigol também. É óbvio que são posições diferentes, Gabigol e Diego, até Bruno Henrique e Diego, mas eles são intocáveis, não tem como mudar isso. Na posição que já foi, o Diego já foi testado como um segundo volante, ele não consegue ser titular no lugar do Gerson atualmente, porque o Gerson está jogando muito. Então, é um jogador que é importante para o Flamengo, mas vai ser importante para entrar no decorrer do jogo, no segundo tempo. E acho que ele, como ele não é mais o principal jogador do Flamengo, ele foi contratado para ser o principal jogador do Flamengo na época, mas como ele não é mais, eu acho que ele já entendeu que ele não é, de fato, mais o principal jogador do Flamengo.
Enfim, Mariana, concorda com isso?
Concordo, acho que depois da chegada dele, ele é um jogador muito importante, mas chegou outros jogadores, né? Eu concordo que o trio, com certeza, atualmente, né, tem mostrado eficiência e acho que, no momento, eles são um pouco mais importantes que o Diego também.
Enfim, o Flamengo enfrenta o Fluminense domingo às 6 horas no Maracanã. Vamos, então, falar sobre o Vasco. O Vasco ganhou o clássico contra o Botafogo em São Januário. Antes de começar falando sobre esse jogo especificamente, a Mariana Magalhães está indo embora, tem compromisso. Muito obrigado pela participação rápida, Mariana.
Nada, eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigado. Vamos então prosseguir o programa agora, eu e Bruno César, meu querido amigo. Falando sobre esse jogo do Vasco. Vasco jogou bem, né? Conseguiu se distanciar dessa confusão. Talvez a primeira vez numa entrevista coletiva que o Luxemburgo falou: agora vou olhar mais pra parte de cima da tabela, né?
O Luxemburgo tá um pouco mais aliviado, né? O Vasco conseguiu jogar bem, conseguiu criar bastante, conseguiu subir. Diria até que é óbvio que o Flamengo foi campeão, foi vencedor da partida dele, tá lá em cima, continua mantendo uma distância boa pro Palmeiras e pro Santos, mas eu diria que nessa rodada o grande vencedor pode ter sido o Vasco e o Cruzeiro, né? Porque se a gente for olhar ali para baixo, só os dois venceram. todo o restante perdeu, tirando o empate entre CSA e o Galo. O Vasco ganhou e ganhou bem, essa é a questão, né? Conseguiu fazer 2 gols de fora da área, não tinha feito nenhum no campeonato inteiro. Conseguiu logo fazer 2, o Bruno Gomes fez o primeiro, ele teve a sorte de ter batido ali nos jogadores do Botafogo e encobriu o Diego Cavalieri, mas foi gol dele e mostra até que é um menino, era o segundo jogo dele com a camisa do Vasco, primeiro como titular em São Januário, obviamente, num clássico contra o Botafogo, e ele não quer nem saber, ele arrisca de fora da área mesmo.
Tem personalidade.
Tem, né? Personalidade, é um menino que tem muita confiança, muita segurança, eu diria até que na base do Vasco, ele e o Thales são os destaques do ano, são praticamente mesmo nível, óbvio, cada um na sua posição, na sua função dentro de campo. E depois o Ribamar fez um gol que foi um absurdo.
Torcedor do Vasco deve torcer. Tomara que o pessoal do Pontapé fale muito mal do Ribamar, que aí ele vai fazer um gol, um golaço no meio de semana, no domingo, porque, pelo amor de Deus, que golaço do Ribamar.
Que, né, golaço, né? Ele só fez 2 gols no Campeonato Brasileiro, mas os 2 que ele fez foram 2 golaços. O primeiro foi contra a Chapecoense. Vamos colocar que foi à la Messi, né? Encobriu o goleiro da Chapecoense. E esse eu vou colocar à la Cristiano Ronaldo, porque foi uma paulada de fora da área, sem chance pro Diego Cavalieri. Surpreendeu todo mundo.
Ele economiza, né? Falando, fazer gol, só gol bonito. Fazer gol feio, não, empurrando bola pra dentro, só gol bonito comigo.
Daqui a pouco ele pega o apelido do Dodô, né? Artilheiro dos gols bonitos. Mas enfim, o Vasco, com 18 minutos, já tava 2-0 o Vasco. E aí, logo depois, o Marcelo Benevenuto faz um gol de cabeça no escanteio. Acho que ali uma falha muito clara do sistema defensivo inteiro do Vasco. Não é possível que um zagueiro alto e tão bom no jogo aéreo como o Marcelo Benevenuto apareça na pequena área livre. Não tinha ninguém para marcar ele. O Fernando Miguel ainda sai um pouco atrasado. Mas a culpa principal é da zaga, né, dos jogadores de linha. Depois disso, o Botafogo até me surpreendeu um pouco, porque o Valentim tem aquele estilo de jogo um pouco mais recuado, tentando jogar um pouco mais, de forma um pouco mais vertical, mas não foi muito isso que aconteceu. O Botafogo teve aquele jogo estilo Barroca mesmo, de ficar trocando passe. A única coisa diferente é que apostou muito na bola longa, e apostou muito na bola longa porque o Vasco conseguiu pressionar o Botafogo. O Vasco não pressionou o tempo todo, como a gente já viu contra o Atlético Paranaense, contra o São Paulo, mas pressionou bastante o Botafogo, tanto que o Botafogo deu 42 chutões para frente, 42 bolas longas.
É, segundo o SofaScore, foi 59 bolas alçadas, lançamentos longos, inclusive muito por conta do Diego Souza também, né?
É, o Diego Souza é um jogador muito forte, né? Mas não conseguiu ganhar muitas bolas ali, até que o Oswaldo Henriquez e o Castan, que é uma boa dupla, conseguiram marcar bem ele. E aí, a partir disso, o Botafogo também sem repertório, sem conseguir criar muita chance, ficou um pouco perdido na partida, né? A única válvula de escape para o Botafogo era, às vezes, com o Marcinho pela direita nas costas do Henrique. O Henrique, na minha opinião, talvez tenha sido o pior jogador do Vasco na partida, porque ele estava bem abaixo, principalmente no aspecto defensivo. Mas fora isso, se o Botafogo não teve tanto repertório, o Vasco teve, né? A gente viu o Vasco fazendo 2 gols fora da área que não fez nenhum, não tinha feito nenhum no campeonato. Fez um número menor de cruzamentos na área, mas foi criou chances. O Marco Júnior fez um cruzamento de trivela lindo que o Marrone quase colocou para dentro de cabeça. Criou muito por baixo também. O Gabriel Peck faz um gol impedido e corretamente anulado. Numa jogada que foi por baixo, o Fred Guarín, que já havia entrado, faz um passe açucarado pro Rossi.
Que lance do Fred Guarín, né?
Que lance,
entrou bem até, né?
Entrou, exatamente. A gente percebe que ele tá uns quilinhos acima, né? Ele já perdeu 3 quilos, mas tá uns quilinhos acima. Nada como o Maxi Lopes da vida, mas tá assim e tá com... Não tá com muito ritmo, a gente percebe isso, mas...
Percebe que tem técnica, né?
Percebe que tem técnica. Aquele passe... Aquela jogada, normalmente, ele tocaria para um jogador comum, tocaria para o lateral, ou então recuaria a bola. Ele não, ele segura, espera a movimentação do Rossi, e acha o Rossi sozinho na área. O Rossi cruza para o Gabriel Peck fazer o gol, mas estava impedido. Então, acho que foi uma partida muito positiva do Vasco, uma partida, como você disse no começo da sua fala sobre o Luxemburgo, que pode, de fato, virar a chave do Vasco no campeonato, né? O Vasco conseguiu se afastar, são 8 pontos pro primeiro dentro da zona, que é o CSA com 26, o Vasco tem 34.
E agora tá 7 do G6, né? Tá 7 pontos.
É, acho que pensar no G6 é uma pretensão,
não,
né?
Também não acho que é...
Até porque se a gente for
não
olhar...
É o caso do Vasco, mas assim, tá mais perto do G6 do que da zona de rebaixamento, né?
É, isso é verdade. Se a gente for olhar dessa forma, é verdade. E eu acho que o G6 nem deveria ser um objetivo pro Vasco, não esse ano. Primeiro, eu acho muito difícil, porque se a gente for olhar os times que estão no G6, eles são bem superiores ao Vasco. Eu não consigo enxergar que o Vasco consiga tomar a vaga de um deles. E segundo que eu acho que o Vasco não tem muito investimento para fazer para jogar uma Libertadores no ano que vem. Pode acontecer igual aconteceu na Libertadores do ano passado, que jogou e não foi muito bem, né? Então, acho que o melhor planejamento do Vasco seria jogar a Sul-Americana do ano que vem e conseguir ser campeão. Acho que é possível ganhar a Sul-Americana.
Aquela famosa frase, acho que foi o dirigente do Inter até falou, né? Planejamento é ser campeão, planejamento é ganhar títulos, né?
É, e hoje o único título que o Vasco pode ganhar de importância, né? O Campeonato Carioca não está sendo tão valorizado pelos times cariocas, é a Sul-Americana, se ele se classificar, né? Até a Copa do Brasil eu acho difícil, por mais que tenha que seja no mata-mata, então são duas partidas que o time pode surpreender, mas no geral, acho que só a Sul-Americana é possível pro Vasco.
É, e pelo lado do Botafogo, acho que o Botafogo foi bem também na partida, né? Acho que o Marcelo Benevenuto foi muito bem, o Diego Cavalieri também fez uma boa partida mais uma vez, o Gatito que tá ainda pela seleção do Paraguai, e agora o lance também do ataque do Botafogo com o Diego Souza, acho que talvez seja uma boa alternativa esse lançamento longo para fazer pivô. A torcida do Botafogo até gostou da atuação do Diego Souza, mesmo não conseguindo tantas bolas assim. E também, pelo lado do Vasco, você acha que o Vasco sentiu falta do Thales Magno, Bruno?
Ah, é um jogador muito bom, né? A gente vem destacando isso já tem bastante tempo. Então, sente um pouco de falta, é claro, mas até que os jogadores do Vasco conseguiram jogar bem, conseguiram suprir essa falta, né? O Rossi fez uma partida muito boa, acho que o Bruno Gomes foi o melhor da partida, mas o Rossi está logo na sequência, ele conseguiu atacar muito bem, defender muito bem. E o Marrone também jogou bem quando jogou ali pela lateral, então não sentiu tanta falta. O Gabriel Peck entrou bem também, não sentiu tanta falta do Thales. Acho que o único jogador ali do meio campo para frente do Vasco que teve um pouquinho abaixo foi o Felipe Ferreira, mas assim, é um jogador que a gente consegue observar que é bom, que tem um passe que pode ser interessante pro Vasco, só que ainda tá abaixo, ainda não tem muito entrosamento com a equipe, mas com certeza pode ajudar bastante o Vasco. Acho que o Thales nessa partida ainda não fez falta, talvez na próxima pode fazer.
É, só pra encerrar sobre o Vasco então, o Vasco vai enfrentar o Inter lá no Beira-Rio, né, domingo às 16 horas da tarde, jogo difícil pro Vasco da Gama, né?
É, um jogo complicado, o Inter vem de vitória, ganhou do Avaí de 2-0 lá na Ressacada, acho até que não é um resultado surpreendente, acho que o Inter só fez a sua obrigação, mas jogar contra o Inter no Beira-Rio, mesmo o Inter derrapando ultimamente no Campeonato Brasileiro, é sempre difícil, né, sempre complicado, o Vasco... Nos últimos 3 jogos, eu acho até que não conseguiu todo o seu objetivo, porque empatou com o Avaí. Depois conseguiu vencer o Fortaleza e o Botafogo. Mas conseguiu abrir uma gordurinha importante aí para a zona do rebaixamento e que pode ser importante até para a próxima rodada. Eu não acredito muito em vitória do Vasco, e dependendo dos resultados das outras equipes, pode ser que essa distância diminua.
É, o Botafogo enfrenta o CSA segunda-feira no Engenhão, jogo assim, aquele jogo de 30 mil pontos, né? Porque o Botafogo se perder contra o CSA, o Botafogo tá só nesse momento a 4 pontos da zona de rebaixamento, que é o Ceará, o primeiro que abre a zona, e o CSA, não, na verdade o CSA que abre a zona, e aí o Ceará com a mesma pontuação que o CSA, com 26 pontos, e o Botafogo com 30, né? Então, assim, são 4 pontos de diferença se tiver uma derrota do Botafogo nesse jogo aí contra o Jean, vai ficar bem complicada a situação pro Alberto Valentim e pro time, né?
É, pro Alberto Valentim talvez ainda não, porque só seria a segunda partida dele, né?
É, não complicado a ponto de sair, né? Complicado é decorrer do campeonato.
Por
né?
mais que o Botafogo tenha um planejamento, a sua diretoria esteja um pouco perdida, com áudios vazados e tudo mais, e demitindo o Barroca, já falamos muito sobre isso daqui, acho que é injustamente, mas pro
Barroca... Demitindo o Barroca e já demitindo previamente o Valentim também no final do ano, né?
É, segundo os áudios do Montenegro, sim, mas... O Valentim ainda não corre risco, mas com certeza é um jogo muito importante. Aquele jogo que o Botafogo tem que vencer de qualquer jeito. Não pode pensar em nenhum resultado além desse. O CSA empatou contra o Atlético Mineiro na última partida em casa por 2-2. Então, acho que vai ser uma partida complicada mesmo assim. O CSA está tentando melhorar no campeonato. Algumas rodadas a gente já diria que o CSA já estava rebaixado e hoje não. Mas aquela partida que o Botafogo tem que ir para cima de qualquer jeito, tem que vencer o Ceará, porque ganha, respira e afunda um pouco o Ceará, né? Nessa partida o Botafogo já sabe que não vai ter o Pimpão. O Pimpão teve a mesma lesão do Gilson, impressionante. O Pimpão teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. A mesma lesão no mesmo joelho.
Ele vai ficar uns 2 meses fora, né?
É, pode ficar até uns 2 meses fora. Eu vou até ser sincero que eu não entendi muito bem que o Gilson, quando saiu a notícia, poderia ficar 4 semanas fora e o Pimpão 2 meses, né? Não sei, talvez o grau da lesão tenha sido um pouco diferente, mas é mesmo...
Talvez algum nome aí no meio diferente aí que...
Não, é o mesmo nome. Anunciado pelo Botafogo é o mesmo nome, só que os prazos são um pouco diferentes, né? É. O Pimpão teve até... A lesão dele foi até um pouco feia, foi logo no comecinho do segundo tempo... É, numa dividida com o Bruno Gomes, acho até que o Bruno Gomes não foi maldoso, mas foi uma dividida um pouco mais forte, fica fora, mas assim, fica fora a gente, é óbvio que é um desfalque pro Botafogo, é uma tristeza ver um jogador se machucando, mas é um jogador que não contribui muito com o sistema do Botafogo, né? Talvez só um pouco defensivamente, porque ele é muito rápido e consegue voltar para marcar, mas no ataque não contribui muito, então... Não é um jogador que a gente vai falar que vai decidir uma partida pelo Botafogo. E agora o Botafogo tem que vencer de qualquer jeito o CSA para conseguir respirar um pouquinho no campeonato e ter mais tranquilidade na sequência do campeonato, nessa reta final.
É isso aí. Hoje o pontapé é um pouco mais curto, até porque somos só nós dois. Mas vamos então pro nosso bolão, Bruno?
Vamos que vamos.
Então vamos então...
Vai falar a tabela antes?
Pode dar a tabela, então, dar a classificação parcial do nosso bolão. Eu já tenho... Segue o líder, rapaz.
Segue o líder, rapaz. Felipe Gonzalez liderando com que 33
sou eu.
Pontos.
Gonzalez sou eu. Pode continuar.
Felipe com 33 pontos. Maria Clara, na sequência ali, com 32, está perseguindo o Felipe. Murilo já ficou um pouquinho mais para baixo com 28. Lorena com 26. Eu com 22 pontos.
Vice-lanterna.
E Mariana com 19. Mariana que saiu agora há pouco.
Ela,
tá na
ela saiu, só para deixar claro que ela saiu porque ficou com vergonha do seu nome
não,
na última
não.
posição da tabela.
Ela teve que assistir uma aula. mas
brincadeiras à parte.
Meu desempenho e o desempenho dela estão bem abaixo. Com certeza nossas torcidas não estão muito satisfeitas. Só espero que não peçam demissão para nós dois.
Então vamos então para os palpites da rodada. Começando então pelo jogo do Vasco, Inter e Vasco na Beira-Rio. Qual o seu palpite, Bruno?
Inter e Vasco, Inter, mesmo que tenha vencido o CSA, o Avaí, perdão, ainda está derrapando um pouquinho no campeonato, Vasco crescendo um pouquinho, 1-1.
Não, resultado bom para o Vasco, um empate fora de casa, para mim vai ser 2-0 Inter, vitória do Colorado, para Maria Clara vai ser 2-0 Inter também, para o Murilo vai ser 1-1 Inter e Vasco, para Mariana... Vai ser 1-0 Vasco em cima do Inter, surpreendendo o Inter. E para Lorena vai ser 1-1 também Inter e Vasco. Agora o segundo jogo da rodada, Fla-Flu. Clássico que promete aí o Fla-Flu. Quanto você acha que vai ser o jogo, Bruno?
Clássico que promete, Flamengo segue o líder totalmente. 2-0 Mengão.
2-0 Flamengo. Para mim vai ser 1-1 Fla-Flu. 1-1 Flamengo-Fluminense, jogo equilibrado. Mas com o Flamengo um pouco melhor ainda, mas pra mim vai ser empate. A Maria Clara acho que vai ser 2-0 também, Flamengo em cima do Fluminense. Murilo acho que vai ser 2-1 Flamengo em cima do Fluminense. Mariana também 2-1 pro Flamengo. E Lorena, 2x0 Flamengo. É só vitória do Mengão, só eu que apostei no empate.
Tá difícil pro Flusão, né?
É, complicado mesmo. Flamengo, talvez o favorito aí pra essa partida. Agora o último jogo, Botafogo e CSA, segunda-feira à noite no Engenhão. Seu palpite, Bruno?
Botafogo muito pressionado contra um CSA também bastante pressionado. Mas Fogão vai dar uma respirada, vai vencer por 1x0 e os ânimos vão acalmar um pouquinho.
Também acho que o Botafogo vai vencer. 2x1 Botafogo em cima do CSA pra mim. A Maria Clara acha que vai ser 1x0 Botafogo e CSA. O Murilo acha que vai ser 1x0 Botafogo em cima do CSA. A Mariana, 2x0 pro Botafogo. E a Lorena, 1x0 pro Botafogo. Muito 1x0, rapaz. 4-1-0 aí, Botafogo, resultado simples, né?
Resultado simples, né? Uma equipe que não consegue fazer muitos gols, é um dos piores ataques da competição, mas acho que nesse jogo é favorito. Então, para apostar no Botafogo, querendo ou não, tem que ser 1x0, um placar bem magro.
Então é isso, esse foi mais o pontapé inicial, muito obrigado. Lembrando que semana que vem não vamos ter o pontapé por conta da parada da SIAC aqui na UFRJ, mas na outra semana estamos voltando com tudo aí, com repercussão já do jogo do Flamengo, a semifinal, que promete bastante Libertadores, Flamengo e Grêmio na quarta-feira à noite. E é isso, esse foi o pontapé inicial, muito obrigado. Web Rádio Audioativo, sempre com você.